O Falação é patrocinado por Rodia. Olá, sejam muito bem-vindos ao Falação, um podcast da ABERJ, a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial. Nesta semana, o Falação conversa sobre o ESG na imprensa, dando continuidade a um artigo publicado no portal ABERJ, intitulado ESG é arrastado para as guerras culturais. Nosso convidado é o autor do texto, o jornalista Matthew Schertz. Matthew, seja muito bem-vindo ao Falação. É um enorme prazer tê-lo aqui conosco hoje.
Opa, o prazer é todo meu. Muito obrigado, André.
Bom, como de costume aqui no Falação, nossa primeira pergunta é, na verdade, é uma oportunidade de conhecermos um pouco mais do nosso convidado. Então, Matthew, peço que você se apresente para os nossos ouvintes e nos conte um pouco sobre o seu trabalho e sua pesquisa.
Perfeito. O André, eu sou um americano que veio para cá num intercâmbio na primeira vez no colégio ainda. Normalmente os brasileiros conhecem muitos intercâmbios, vão lá para fora e tal. Eu fiz o caminho inverso, fui criado na Califórnia, vim para cá, comecei a me interessar pelo Brasil e os caminhos, aí eu voltei para cá num outro intercâmbio universitário nos anos 80. Fiquei indo, voltando, muito interessado em entender o Brasil e tal. E para encurtar a história, eu vim para cá e basicamente fiquei e fiz carreira no jornalismo em língua portuguesa. É isso. Eu trabalhei na Folha, fui cronista do Estado de São Paulo de 94, comecei na Copa de 94, fui até 2011, depois passei para Veja São Paulo. Editei a National Geographic, a revista National Geographic, a edição brasileira da revista National Geographic, e também editei o conteúdo editorial. Eu cuidei do editorial do Planeta Sustentável, que foi um grande projeto da Editora Abril e um projeto pioneiro na área de sustentabilidade. É muito relevante para a nossa discussão aqui, o Planeta Sustentável. E é aí que eu... Foi ali que eu comecei a ter contato com esses temas, que hoje são chamados de ESG, ou, dependendo do interlocutor, de ESG, em português, eu descobri isso também, é até interessante, talvez mais para frente a gente fala disso. Mas no meu tempo era chamado de sustentabilidade ou de responsabilidade corporativa. E tal, mas vem do mesmo lugar. E hoje em dia, eu sou dono de uma plataforma, junto com Caco Galhardo e Alessandro Meguins, dois outros jornalistas, chamado Fervura no Clima, que se dedica a buscar novas maneiras de falar da crise do clima e soluções, sobretudo, para a crise climática. Tá? Esse é meu projeto favorito.
Matthew, devo te dizer que no último ano e meio, quase dois anos aqui do Falação, o termo ESG tem sido cada vez mais frequente. E todos os nossos convidados, sem exceção, sempre trouxeram um aspecto muito positivo do ESG. Tendo em vista o artigo que você escreveu recentemente para o portal ABERJ, é muito interessante poder escutar de você quais opiniões contrárias você tem notado, né? Quais são as críticas que têm percorrido aí, talvez até o mainstream, né, talvez até aí num aspecto cultural mais abrangente, as pautas ESG.
Isso foi muito interessante para mim. Eu confesso que eu estava um pouco fora do tema da sustentabilidade corporativa. Assim. Quando o André e o Hamilton me pediram para olhar para as polêmicas do tema, a partir, sobretudo, de uma edição especial da revista The Economist, a revista britânica muito famosa e tal, que trouxe uma série de críticas interessantes para a ESG. E ao procurar, ao entrar na internet e buscar e pesquisar o assunto, tentando me atualizar, eu encontrei um mundo de polêmicas. O que eu não sabia, o que era novo para mim, é que a direita, ou até a extrema-direita americana, pegou o ESG para Cristo, para criticar, como alvo e tal, como um sinal de uma cultura que eles consideram danosa, que eles consideram tudo como tudo que é progressista e que eles chamam, eles usam a palavra woke em inglês, que é acordado ou ligado e tal, de uma forma com conotações bastante pejorativas, quer dizer, e com uma tentativa de levar temas alienígenas, de certa forma, para a cultura. Então, isso me surpreendeu bastante. Isso era novidade para mim. Quando eu estava sentado ali tentando imaginar como seria este artigo, enfim, eu quis escrever uma coisa que eu acharia interessante. Então, quando eu vejo, está ali o Mike Pence, que é candidatíssimo à presidência dos Estados Unidos, isso está no artigo, fazendo críticas muito, muito fortes ao ESG. Tem o Economist, que é uma coisa muito mais razoável, muito mais interessante, me parece, não é só. Porque o que o Pence faz, ele usa como símbolo de tudo que nós somos contra e tal. O Economist tenta entrar na discussão mais profundamente, e aí tem também um capítulo, um momento de ESG, que é o Elon Musk, que tudo que o Musk faz é assunto e tal. Quando a Tesla foi retirada do índice de ESG, do S&P, do Standard & Poor's, e a Exxon ficou, que ele fez altas críticas também. Altas não, ele disse que era um esquema. Tudo isso está no artigo, então eu tentei mostrar um pouco como está essa discussão lá fora. Essa discussão não me parece ter chegado muito no Brasil, embora Ernesto Araújo, o ex-ministro das Relações Exteriores, fez um filme também muito no mesmo espírito do Mike Pence, assim, e é ele que chama de ESG. Aí que eu encontrei que eu acho que a direita chama ESG de ESG, mas é uma hipótese que eu não consegui comprovar, mas no caso dele, ele chama de ESG. E desempenha um pouco o papel do woke em inglês, quer dizer, é um símbolo que porque na verdade eu acho esse tema é difícil, esse tema é duro, não é um tema de muito fácil acesso. Então eu não sei se essa crítica à direita populista vai ter uma vida muito longa. Se tem para você criticar esse jeito, você tem que estudar bastante, você tem que entender. Então, eu não sei se vai algum dia ultrapassar muito essas críticas um pouco genéricas.
Justo. Entendi que existe aí uma postura crítica, então, da extrema-direita, seja nos Estados Unidos, seja no Brasil, quanto ao ESG. Mas eu gostaria de ouvir de você também, Matthew, o que tem te chamado mais atenção? O que te parece mais interessante nessas próprias críticas?
Olha, eu acho que tem uma discussão muito interessante que o Economist adianta sobre como é que se mede essas coisas. Uma das críticas, mas eu acredito que mais bem-intencionadas e construtivas, assim, é que certas coisas são mais fáceis de medir do que outras. E aí a revista Economist coloca isso como central e diz que coisas muito difíceis, que eles consideram muito difíceis de medir, como a participação de mulheres, etnias minoritárias, de deficientes, que essas coisas são mais difíceis do que parecem de medir, sua real influência dentro da empresa. E a Economist desconfia da utilidade dessas coisas para as empresas. E acaba formulando uma crítica de que seria melhor, talvez, que se o ESG ficasse no mais importante, que eles consideram, eu acho que todo mundo mais ou menos considera, que é a mudança do clima. Quer dizer, emissões de gases de efeito estufa, que dá muito trabalho medir gases de efeito estufa, mas dá para fazer. Então, tem medidas de toneladas de carbono equivalente emitidas, em vários escopos, tem várias metodologias, enfim, como vocês devem saber, até melhor do que eu, talvez.
Certo, e Matthew, você como jornalista, você na fervura do clima, como você tem observado a cobertura jornalística das pautas ESG no Brasil?
Olha, é muito Difícil, porque são que é muito difícil falar desse assunto. Eu não acho nada fácil, porque estou falando porque fervura no clima busca um público geral, tá? Um público amplo. Na verdade, nossa ideia é tentar falar com o maior público possível. Então, ESG sempre conta uma história de como está a empresa, o que a empresa busca. E quanto melhor for a história, me parece melhor a cobertura, o ESG. Mas é uma coisa muito complicada, eu não acho fácil de cobrir, porque o jornalista se coloca numa situação que é muito difícil ele fazer críticas contundentes a isso, porque ele não tem o conhecimento, ele não tem os dados, a empresa não necessária. Então, ou você entra num jornalismo bastante crítico e independente, e não há muito incentivo financeiro para isso, ou você entra num jornalismo que é um pouco laudatório e que é obrigado um pouco a aceitar a versão apresentada pela empresa. Então, é uma missão difícil e, ao mesmo tempo, tornar esse assunto que eu gosto. Eu acho muito legal quando as empresas se apresentam como se propõem a resolver desafios sociais, desafios ambientais, desafios de clima. Eu acho que isso torna, porque é isso que é importante no fundo, que eu acho que isso torna as empresas muito mais interessantes. Mas é uma história difícil de contar, cheio de dados, cheio de. Eu lembro muito, uma das melhores empresas, eu acho, do mundo e certamente do Brasil é a Natura, que figura dentro no artigo. E a Natura conta muitas histórias sobre si mesmo, de sustentabilidade, de ESG, e empolgam bastante. Eu tentei mostrar como isso empolga no texto, que eu me empolgo com o que a Natura está fazendo. Eles estão replantando, eles estão regenerando pastos degradados, plantando óleo de palma, plantando outros ingredientes no agro, em um esquema de agrofloresta que busca regenerar as florestas. Isso é inacreditável, quer dizer, isso é muito legal, isso dá muito trabalho para a empresa e dá uma boa história. Então, eu acho que nós estamos num momento novo. As empresas estão sendo cobradas a toda uma parte de investimentos que são atrelados a avaliações de ESG, mas do ponto de vista do jornalismo é um desafio e tanto. E também não acredito que do ponto de vista da empresa.
Essa era exatamente a pergunta que eu ia te fazer agora, porque eu te perguntei sobre a cobertura jornalística, mas fico curioso, agora que você trouxe o exemplo da Natura, de como você tem observado justamente essa comunicação das empresas ao falar de ESG, e já, talvez, dando um passo à frente em nossa conversa, se você tem alguma observação, alguma recomendação para o trato desse assunto.
Olha, o que eu acho muito interessante nesse assunto é o seguinte, que aquilo que eu já falei, é uma história que você conta e é uma tentativa de você mudar a cultura ou imprimir uma certa cultura a cada empresa. Então, eu acho que isso é muito legal para as pessoas profissionais de sustentabilidade entender que é uma contação de história, onde eles querem chegar. Sabe, o que é que a empresa se propõe? É apenas cumprir tabela? É apenas assim, mostrar algum serviço? É apenas algo assim que faz porque está todo mundo fazendo? Ou, como é o caso, vou voltar para o caso da Natura, que eu acho muito empolgante, a Natura está tentando usar como modelo de negócio, assim, você resolver problemas sociais mesmo, ou ambientais. Acho que esse, por exemplo, uma história que a gente pode pegar da Tesla, do Elon Musk. E acho que essa história é interessante, porque a Tesla se propõe a ganhar dinheiro enfrentando a mudança do clima. Então, ele vai eletrificar os carros, eletrificar as fontes de energia, vender painéis solares, baterias para facilitar o uso da energia solar e estações de recarga, caminhões, todo tipo, tudo isso tem como objetivo você reduzir emissões de gases de efeito estufa causados por motores a combustão, a petróleo. Basicamente, gasolina, diesel e tal. Então, essa é uma história que de uma empresa que nasce para enfrentar a mudança do clima, e isso empolga. A Tesla empolga muito, empolga tanto, essa história é tão bem contada, que é a empresa automobilística mais valiosa hoje em dia, e vale mais do que as outras quatro, cinco, seis empresas todas juntas. Esse é um caso também, eu acho que é muito feliz. Então, o que acontece que quando foi retirado da lista de ESG é que a Tesla não estava respeitando outras normas que são exigidas pelas empresas de ratings, de classificação, empresas de classificação de ESG. Então, havia problemas. Disse que o que o S&P, o Standard & Poor's, alegou é que há acusações de racismo dentro da Tesla, que não há uma governança muito bem estabelecida para fora. Então, mas no caso da Tesla, é interessante porque o ESG às vezes mede risco, quais são os riscos à empresa do que ele produz, do seu impacto e tal. E no caso da Tesla, a Tesla está tentando resolver um problema muito grande, que é a descarbonização do setor de transporte, o que é gigante. E por isso que vale tanto, porque as pessoas estão começando a acreditar, não começando há alguns anos já acreditando que a Tesla vai, dominar este mercado. Então, é uma contação de história que precisa ter uma componente na realidade.
Justo. Matthew, desde o início dessa conversa, logo trouxe a questão de que todos os convidados aqui do Falação sempre trouxeram aspectos muito positivos sobre o ESG, dos quais eu pessoalmente concordo. E, como você trouxe, algumas das críticas vêm de um lugar fundado, interessante, um pouco mais minucioso enquanto investigação e enquanto proposta. Pois bem, onde eu quero chegar com isso? Eu adoraria ouvir de você como que as empresas que acreditam no ESG podem escutar essas críticas justamente para aumentar suas narrativas, para enriquecer suas narrativas, suas práticas, sua cultura.
Perfeito. Eu acho que as empresas precisam ouvir, prestar muita atenção às críticas. ESG não é nada fácil. Eu se, assim, não, se você se você está numa empresa que não tem uma cultura de ESG, inventar uma cultura de ESG é uma tarefa grande. Você mudar a cultura de um lugar, você mudar. Porque normalmente as empresas estão voltadas para ganhar dinheiro. Isso é, quer dizer, e o ESG disse que dá para ganhar dinheiro, inclusive dá para tirar um pouco do risco, dá para ser um cidadão corporativo melhor e ter uma atuação levando em conta vários fatores de governança, de fatores sociais, fatores ambientais, e ao mesmo tempo ganhar dinheiro. Mas não é sempre claro dentro da empresa até que ponto isso é realmente importante, quer dizer, até que ponto essa história é valorizada. Então, daí que tem um esforço grande para remunerar metas alcançadas, para esse tipo de coisa, para dizer não, é de verdade. E é o que eu acho de ESG é que precisa, primeiro, de entusiasmo. Precisa abraçar essa ideia, precisa ir aprender a contar essa história, a se empolgar com sua própria história, como a Natura faz. Então, a Natura está lançando um produto novo que quase não traz plástico, embalagem de sabonete e de shampoo que é totalmente reciclável, que é uma caixa de papelão, se eu entendi direito, e é feito através de projetos de reflorestamento de áreas degradadas. Isso é maravilhoso, porque quanto mais você compra, melhor fica a situação. E com muita atenção para os indicadores sociais e também de governança. Então, há uma empresa que, se não me engano, acho que isso está no artigo também, que se coloca como meta como ganhar dinheiro resolvendo problemas sociais e ambientais. A Natura se propõe a isso. Então, não é uma empresa de cosméticos, exatamente. É uma empresa de resolver questões sociais e ambientais. E isso leva tempo. Por exemplo, se recuperar um pasto degradado, esse projeto desse que chama Biome, esse novo sabonete, levou, se não me engano, 10 anos. Quer dizer, você dá o plantio, você fazer o plantio agroflorestal. Então, é uma coisa que você tem que mudar sua cultura mesmo e contar essa história para você e ter uma história que empolga mesmo. Que empolga? Quer dizer, eu estou resolvendo problemas sociais, eu estou descarbonizando, eu estou regenerando pastos degradados, eu estou retirando plástico do lixo. Que eu estou fazendo? Eu estou trazendo gente de grupos dando e integrando na minha empresa empregados que não teriam chances normalmente, talvez, ou eu estou atento a isso. Então você, e isso tudo pode ser quantificado se houver vontade.
Certo. E Matthew, você, enquanto residente do Brasil, porém sempre em contato com a realidade de outros países, com o jornalismo em outros países e também, enfim, as pautas ESG sendo desenvolvidas ao redor do mundo, eu adoraria ouvir de você. O que você acha que as pautas ESG no Brasil têm trabalhado bem e onde elas podem melhorar mais?
A minha experiência no Brasil é muito positiva, por um motivo que, por ter sido, durante uns 6, 7 anos, o editor do Planeta Sustentável, eu fiz muitos eventos, muitos encontros. Eu tinha no Planeta várias empresas patrocinadoras também, que bancavam o projeto, e eu acho que há um interesse, um empenho, minha impressão muito grande no Brasil, porque você tem duas questões muito importantes. Uma é a questão ambiental, de desmatamento. O Brasil corre sérios riscos nessa área, de tentar preservar suas florestas e como se faz para preservar essas florestas. E as pessoas que vivem nessas florestas, como é que se engaja com essas pessoas dentro das florestas? E a outra questão é social. Você tem uma desigualdade social muito grande no Brasil, então como é que se promove pessoas que muitas vezes ficam de fora? Então, há muito interesse, há muito empenho, e eu acho que tem muito potencial. O Brasil pode liderar. O Brasil tem, de certa forma, tem lugar de fala, se você quiser usar essa expressão, na mesa internacional, porque é dono de um bom pedaço da Amazônia, um bom pedaço de outras florestas. Essas florestas conservadas serão muito importantes para o clima do mundo, e o Brasil tem seus próprios desafios, que é sobretudo a desigualdade social. Então, tem muito o que fazer. E o Brasil é cobrado por isso mundialmente. Então, é um assunto que é muito relevante. O Brasil vive nesse lugar que é, ao mesmo tempo, um país gigante e voltado sobre si, mas muito atento às opiniões do resto do mundo. Então, me parece que há muita oportunidade para as empresas, e as empresas estão aproveitando isso, de uma forma geral.
Certo. Por falar então em oportunidades, como é que você vê as pautas ESG sendo projetadas para os próximos anos? Como você imagina que elas serão trabalhadas?
Olha, é o seguinte: a questão climática é muito emergencial, e as pessoas, a gente não, eu acho que é muito mais emergencial do que se sabe, do que se pensa normalmente. É muito fácil achar que esse é um problema. Inclusive, eu acho que a comunicação da ciência teve essa falha, que esse é um problema para 2100. Não é um problema para 2100, é um problema para hoje, é um problema para 2030. Os estudos da ONU, do IPCC, mostram que a gente precisa reduzir as emissões de gases de efeito estufa pela metade, mais ou menos, até 2030. E isso é realmente muito importante. Se a gente não fizer agora, não adianta fazer, quer dizer, sempre adianta, mas o resultado vai ser muito pior do que se a gente deixar isso para 2040, por exemplo. Nós estamos num momento muito importante, diante de mudanças do clima no mundo. Isso é novo, nunca o mundo teve um desafio tão grande. Então, todo mundo vai ser cobrado em relação a isso, e está sendo cobrado em relação a isso. Então, eu acho que o ESG vai caminhar, muito pela questão climática e, no Brasil, muito pela questão, florestal, porque a maior parte das nossas emissões são de desmatamento mesmo, e que isso será muito importante. E a gente, tal como acontece com a Tesla e com a Natura, precisamos achar como maneiras de ganhar dinheiro com isso. Porque, no fim, uma empresa existe para ganhar dinheiro, né? Quer dizer, em alguma medida, essa é a meta.
Certo. Matthew, é muito valioso poder conversar com alguém com seu repertório, com as suas vivências, com toda a sua experiência dentro dessa área. E eu adoraria aproveitar a sua presença aqui no Falação para pegar com você indicações de leitura ou outras fontes de conhecimento sobre esse assunto que, como você deixou bem claro, há muito que se aprender.
Certo. Que é para ler? Olha, eu leio muita coisa, sobre. Se eu puder, eu vou vender meu livro. Aqui tá. Eu acabei de lançar um livro, chama Emergência Climática: O Aquecimento Global, o Ativismo Jovem e a Luta por um Mundo Melhor. Que, na verdade, eu fiz junto com o Greenpeace. Greenpeace me chamou, pediu para eu fazer, que foi mais uma tentativa de falar desse assunto com uma certa bossa, de uma forma que fosse atraente para jovens. A ideia é que esse livro seja para consumido também. É uma introdução ao tema, à história do tema. Eu gosto muito da história da mudança climática, que é como é que nós sabemos. Qual é a história da ciência? Como é que nós sabemos que o mundo está aquecendo? Quem que estudou isso? Como estudou? Porque a história é incrível. Assim, são cientistas que foram até os polos, que buscam a 1 quilômetro debaixo da Terra, gelos de outras épocas. É todo um processo de estudo, e que no Brasil também tem uma história muito legal. O Carlos Nobre, que é um cientista, brasileiro, foi um dos primeiros a estudar a modelar quais são os pontos de não retorno da floresta amazônica. A partir de que nível de desmatamento você começa a perder a floresta e ela vira, uma espécie de cerrado piorado, assim. Então, isso ele fez há muito tempo, há 40 anos. Foi um dos primeiros, e isso hoje é o que os cientistas do clima fazem no mundo inteiro. Então, ele foi um grande precursor nisso, e uma pessoa que traz muitas propostas. A Amazônia 4.0 é um programa, é uma sugestão de que o próprio Carlos Nobre elaborou nos últimos anos, de como que o homem poderia aproveitar as riquezas da Amazônia sem prejudicar a floresta.
Este foi mais um Falação. Para ter acesso a mais conteúdo sobre comunicação empresarial e as pautas ESG, visite o portal Aberge, onde você encontra publicações, livros, cursos e eventos, além de informações sobre como se tornar um associado. O endereço é aberge.com.br. O Falação é produzido por André Felipe de Medeiros, ao lado da equipe Aberge, formada por Emiliana Pomarico e André Nakassone. Até a próxima!